privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai. E é um sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores.
Flávio negou que o dinheiro tenha sido repassado ao irmão Eduardo Bolsonaro, deputado federal cassado, que está nos Estados Unidos.
Não foi pelo Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado
de imigração dessa área,
e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento.
Flávio Bolsonaro também afirmou que todos os contatos que teve com o Daniel Vorkaro foram para falar do filme e que só negou isso anteriormente por causa de uma cláusula contratual.
O meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai dar, vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que tá maravilhoso. O Nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorkaro, a pergunta seguinte qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso.
Flávio Bolsonaro também foi questionado sobre o tom de intimidade com Daniel Vorkaro, indicado pelas mensagens divulgadas inicialmente pelo site The Intercept Brasil. Segundo ele, é um jeito normal dos cariocas tratarem as pessoas.
Você é do Rio de Janeiro, você sabe que irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Pra pedir um coco na praia, meu irmão, me dá um coco aí. Como um carioca se refere a uma pessoa qualquer. Isso é comum, tamo junto, fica com Deus, um abraço, meu irmão.
Esse é o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro.
8h40, advogado de casal de policiais federais de BH nega que eles tenham vazado informações sigilosas de operações a grupo de Vorkaro. João Felipe Loli acompanhou o dia de operações. Boa noite, Loli.
Boa noite, Aline Neves. A Itatiaia, desde as primeiras horas da manhã, acompanha a sexta fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu em Minas Gerais 10 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária. O principal alvo é Henrique Vorkaro, pai de Daniel Vorkaro, banqueiro preso desde março, suspeito de chefiar um esquema que incluía fraudes ao sistema financeiro, corrupção e intimidação a adversários, políticos e jornalistas. Henrique Vorkaro é apontado pela polícia como beneficiário de repasses do filho e ainda como autor de ordens a um grupo que atuava de forma ilícita, invadindo ambientes digitais, monitorando rivais e intimidando pessoas e empresas. A defesa de Henrique Vorkaro diz que a medida de prisão temporária é excessiva, que primeiro ele deveria ser ouvido nos autos do processo e afirma que vai provar sua inocência. Entre os alvos de busca e apreensão estão o agente aposentado da Polícia Federal Francisco José e a esposa, delegada da Ativa da Federal, Valéria Vieira. Os dois são acusados pela investigação de acessarem documentos sigilosos, repassando informações ao grupo de Daniel Vorkaro. Advogado que representa o casal, Bruno Correia Lemos, nega as acusações.
A defesa não teve acesso ainda à decisão na íntegra do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse possível vazamento, eu já afirmo de forma categórica que ele não procede. Por quê? cada servidor da Polícia Federal possui uma matrícula e um acesso restrito ao sistema EPOL da Polícia Federal. Então, se esse servidor público, por exemplo, ele não tiver cadastrado em uma determinada operação ou investigação, ele não consegue acessar com a matrícula dele o sistema e, por exemplo, proceder com o vazamento. A delegada, tanto o policial federal, eles não estão cadastrados nessa operação. Então, eles não conseguem, com o token deles, a matrícula da Polícia Federal deles, obter informações desse inquérito e divulgar a terceiros.
O que o senhor sabe a respeito das medidas de busca e apreensão efetuadas contra a sua cliente? O que foi apreendido? Há algum receio sobre esse material apreendido?
Não há nenhum receio. A busca e apreensão aconteceu de forma totalmente normal, sem nenhum tipo de intercorrência. Foi recolhido o telefone da autoridade policial e também do servidor público da Polícia Federal aposentado, sem qualquer tipo de impedimento, e a nossa esperança é que a apuração aconteça para chegar a esse esclarecimento fático e demonstrar a inocência dos dois, que possuem uma história na Polícia Federal, não possuem nenhum apontamento em sua ficha.
Repórter João Felipe Loli.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Boa noite. Na correção do estresse político de ontem, com o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o mercado brasileiro hoje virou a mão. O índice Bovespa subiu, o dólar caiu, voltou a fechar abaixo dos R$5 e os juros futuros todos também terminaram o dia em queda. O índice Bovespa chegou a subir mais de 1%. Mas no final dos trabalhos, fechou com 0,72 de alta a 178 mil pontos. As ações da Petro e os bancos foram destaque de alta, enquanto as ações da Vale caíram 1,36% e impediram uma alta maior do Ibovespa. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h44, a seguir, STF confirma lei que prevê salários iguais para homens e mulheres.
Começa a valer lei que promete jogo duro contra pichadores aqui em BH.
Advocacia Mineira. Aproveite a parceria entre a OAB e a Bulb Energia e receba até 20% de desconto mensal na conta de luz. O benefício pode ser utilizado em casa ou no escritório, caso as contas estejam sob a mesma titularidade. E o melhor, quem aderir ao serviço ganha cashback de 20% no valor da anuidade. Acesse oabmg.org.br e faça o cadastro. Válido para advogados e estagiários.
Ande cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Felícia ao Progressistas.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
E a CBF anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti por mais 4 temporadas. O contrato vai até final da Copa de 2030. Em Londres, no ano passado, Rodrigo Caetano falou pela primeira vez sobre esta renovação e depois Ancelotti revelou que tinha interesse ficar dirigindo a seleção brasileira em mais um ciclo para a Copa do Mundo. E Ancelotti segue com a seleção brasileira. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
7h47, STF confirma a validade da lei que garante salários iguais para homens e mulheres que fazem a mesma função.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que é constitucional a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Os ministros também validaram a regra que obriga empresas com mais de 100 funcionários a divulgar relatórios de transparência salarial e critérios de remuneração ao Ministério do Trabalho. Pela legislação, caso seja identificada a desigualdade salarial, a empresa deverá apresentar um plano de ação com metas e prazos para corrigir a distorção. Todos os ministros, Alan, seguiram o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a constitucionalidade da norma. Vamos ouvir um trecho do voto de Moraes.
E sabemos que no Brasil atual há diferença salarial entre homens brancos e homens negros, entre homens brancos e negros e mulheres, e aí nas mulheres, mulheres brancas e mulheres negras. Essa diferença é permitida pela Constituição? Obviamente que não.
O Supremo analisou três ações que questionavam a validade da lei sancionada pelo presidente Lula em julho de 2023. A norma alterou a consolidação das leis do trabalho, que a gente conhece como CLT, para reforçar mecanismos de combate e desigualdade salarial por motivos de sexo, raça e etnia. Eu volto com vocês.
Valeu, João. Agora 8h49, sancionada hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte, a lei que determina multa a quem for flagrado pichando patrimônio público ou privado aqui na capital.
Agora, quem for flagrado fazendo pichações em patrimônio público ou privado pode ser multado em até R$20 mil em Belo Horizonte. Isso é o que prevê a nova lei sancionada pelo prefeito Álvaro Damião, que aumenta o valor da multa. Segundo a legislação, que já está em vigor, o ato de pichação constitui infração administrativa passível de multa, que varia de R$2 a R$10 mil. Em caso de reincidência, o valor da multa ainda dobra e pode chegar a R$20 mil. A subsecretária de fiscalização da Secretaria Municipal de Política Urbana de BH, Yara França, explica como a prefeitura fiscaliza possíveis casos de pichação.
Ela atua nessa parceria em conjunto com os órgãos de segurança pública após a identificação desses autores, seja por meio de um flagrante, seja após uma investigação policial. Esse órgão de segurança pública encaminha essa identificação de autoria para a Prefeitura de Belo Horizonte e essa pessoa é autuada, ela é multada. O que veio mudando com essa publicação é que esses valores foram aumentados. Então, existe hoje uma multa, uma penalidade mais severa para essas pessoas que são identificadas conspurcando o patrimônio público. Lembrando que, no caso de monumentos históricos, essa penalidade ainda é mais exacerbada, podendo chegar a R$20 mil o valor dessa multa. A fiscalização, ela funciona em duas frentes, tanto na forma espontânea, quanto na forma através de denúncias. E com essa identificação da autoria, essa pessoa vai sofrer as penalidades criminais, isso pela Polícia Civil, e posteriormente, além dessa punição criminal, a pessoa vai ter essa punição administrativa, que no caso é representada pela multa.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Nós todos sabemos que para tudo tem solução, menos para a morte. Eu já disse algumas vezes aqui na Itatiaia, mas vale lembrar, quando falaram que ia acabar com a escravidão, o país vai quebrar, não pode. Como não pode? A mulher vai votar, não deve. Como não deve? A CLT de Getúlio Vargas, nossa senhora, não pode, não dá certo. Claro. Depois, o Fundo de Garantia lá nos anos 60 do século passado, tudo se ajeita e são conquistas que vão se acumulando ao longo do tempo. Essa história da jornada 5x2, eu sempre entendi que é absolutamente válida. Agora, defendo a conversa, né? Nesse momento da aprovando a lei, com os grupos empresariais, com o setor produtivo, de forma que os ajustes sejam feitos. Eles estão tomando atitude lá em Brasília, que eu concordo muito, que é de aprovar a PEC, a proposta de emenda à Constituição, e através de projetos regular a situação de cada setor. Isso pode ser legal. Agora, por outro lado, a iniciativa privada, e mais uma vez mostrando que sabe se virar e que sabe se ajeitar enquanto os outros ficam na conversa sem fim, vai tomando suas providências. Agora a gente está sabendo que o Grupo Super Nosso, desde o comecinho de março, está fazendo uma experiência. É o supermercado, que é o setor dos mais complicados para ajustar, né, porque trabalha todo dia. Pois desde o comecinho de março, estão fazendo uma experiência em 3 lojas, com cerca de 500 funcionários, e está dando certo. É só querer, né, gente? E se esforçar, e estudar, e pensar na saúde do trabalhador, que vai ficar mais animado nos 5 dias que trabalhar. Um abraço.
Um abraço, Eduardo. Agora 8h53, venda de imóveis cai em BH no início de 2026. Os detalhes com Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Boa noite.
Boa noite. Belo Horizonte registrou uma queda de quase 10% no volume de imóveis vendidos no primeiro trimestre deste ano. Entre os meses de janeiro e março, foram comercializadas 6.672 unidades na capital. O número engloba apartamentos, casas, lojas, salas comerciais, lotes, galpões e até vagas. O desempenho ficou abaixo do verificado no primeiro trimestre do ano passado, quando foram vendidos 7.397 imóveis. Os dados constam em um levantamento do DataSecov, divulgado nesta quinta-feira. Representantes do setor avaliam que o período de 2026 apresenta desafios significativos para o mercado. A Copa do Mundo e o cenário eleitoral são fatores que historicamente geram cautela nos consumidores e impactam o volume de vendas. Apesar do recuo nos primeiros 3 meses deste ano, o setor mantém o otimismo para os próximos meses. Um dos fatores apontados para impulsionar a recuperação do mercado é o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 4, que foi lançado em abril. A matéria completa sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
5 para as 9, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo: pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Em ano de Copa, a Realto é titular em ofertas. A seleção Volkswagen Vale Mais chegou para você sair de carro novo esse mês. T-Cross Seleção por apenas 129.990 com taxa zero. Novo Terra com R$12.000 de bônus com o seu usado na troca. E Polo Automático por apenas 107.990. Mas corre, essas condições são por tempo limitado. Nas unidades de Contagem e Betim. Volkswagen Brasil, patrocinador oficial da CBF. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Opel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil. Opel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Opel.
31 3239 2880.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
8h57, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite, desta quinta-feira, 14 de maio de 2026, a condição do tempo.
Sexta-feira de céu parcialmente nublado, com chuva isolada no sul, sudoeste e Campo das Vertentes. O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Há possibilidade de chuva isolada nas regiões Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais áreas mineiras, céu claro parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 7 e 34 graus. Em Belo Horizonte, sexta-feira de céu claro, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 16 e a máxima não deve ultrapassar os 28 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
18 centros de saúde vão estar abertos em Belo Horizonte no sábado, depois de amanhã, para vacinação contra a gripe.
São duas unidades em cada uma das 9 regionais abertas, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Lembrando que a vacinação foi ampliada para toda a população com idade a partir de 6 meses.
Para quem não puder comparecer no sábado, a vacinação continua disponível de segunda a sexta-feira em todos os 153 centros de saúde da capital, em postos extras e no serviço de atenção à saúde do viajante.
Os endereços dos centros de saúde abertos neste sábado estão no portal da Prefeitura.
O governo federal vai liberar no dia 26 de maio 8 bilhões e 400 milhões de reais para os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 10 milhões e meio de pessoas vão receber nas contas os valores complementares. Vão permanecer bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação contratadas junto a instituições financeiras.
O Ministério do Trabalho informou também que o saldo do FGTS disponível para quitar dívidas por meio do novo desenrola pode ser consultado a partir do dia 25 de maio. A medida permite o uso de até 20% do fundo ou até R$1.000, prevalecendo o maior valor para amortizar ou quitar o débito.
O sinal eletrônico vai marcar 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Boa noite
para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, moradia digna.
Mais 380 famílias são contempladas com unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia.
E já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil, Gilson Santa Fé.
Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou para R$13.000 por mês.
E você vai ouvir também queda do desmatamento.
Tudo mostra que Mata Atlântica teve o menor índice histórico de desmatamento em 40 anos.
E ainda na Bahia, presidente Lula participa da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras.
A indústria amplia a capacidade nacional e dá mais segurança aos produtores rurais brasileiros.
O Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir os fertilizantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariano Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou da entrega de mais de 300 moradias em Camaçari.
O presidente destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado em dar teto também, mas Perdão. O presidente Lula destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado para dar teto e também mais qualidade de vida aos novos moradores.
No condomínio é possível contar, por exemplo, com biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, quadra de futebol e espaço de convivência.
Pela primeira vez na vida, o Gilvaldo dos Santos, de 51 anos, que está desempregado, vai morar em uma casa própria. Ele recebeu, nesta quinta-feira, pelas mãos do presidente Lula, as chaves do novo apartamento.
Eu estou muito feliz por esse empreendimento. A minha vida não foi fácil, como todos de vocês aqui. É isso que eu venho agradecer, esse empreendimento, Minha Casa Minha Vida, e a todos que estão aqui, com respeito, a dedicação. Obrigado por essa oportunidade.
Gilvaldo vai morar em uma das 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues em Camaçari, na Bahia, onde serão beneficiadas mais de 1.500 pessoas. As moradias fazem parte dos residenciais Verdes Horizontes 1 e 2. Cada condomínio possui 192 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, e ainda contam com espaços coletivos, como academia, parque infantil, quadra esportiva e biblioteca, áreas importantes para o desenvolvimento das crianças, como destacou o presidente Lula.
E é por isso que nós fazemos biblioteca agora, em cada conjunto habitacional. Nós temos que fazer essas crianças brincar, de ler, de estudar, de saber das coisas boas e não ficar perambulando por falta de lugar de lazer, que também nos conjuntos tem que ter. Essa meninada tem que ter parque para brincar, tem que ter espaço para jogar.
Os apartamentos foram construídos com investimento superior a 65 milhões de reais por meio do novo PAC e do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida devem ser contratadas ainda neste ano.
Nós contratamos mais de 2 milhões de moradias com um ano e um mês de antecedência. Não fica por aí. Vamos aumentar isso. Vamos fazer 3 milhões de moradias até dezembro de 2026.
Os condomínios fazem parte de um conjunto de empreendimentos habitacionais em andamento em Camaçari. São 1.800 novas moradias previstas para o município. A entrega ocorre em um momento de redução histórica do déficit habitacional no país, que atingiu, em 2024, o menor índice já registrado, segundo dados do Ministério das Cidades e da Fundação João Pinheiro. As regiões Norte e Nordeste tiveram a maior taxa de redução. Reportagem Márcia Fernandes.
E as famílias que já possuem imóveis e querem fazer melhorias na moradia devem ficar atentas.
Já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil.
Podem participar famílias com renda de até 13 mil reais por mês.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50 mil. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O Brasil avança na produção nacional de fertilizantes.
Eles melhoram a vida de quem planta, levando segurança alimentar ao restante do país.
Hoje o presidente Lula visitou uma fábrica na Bahia que está retomando as atividades com o investimento da Petrobras.
Depois de anos parada, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Camaçari, na Bahia, retomou a produção em janeiro e já opera com 90% da capacidade. capacidade. A Petrobras investiu 100 milhões de reais na retomada das atividades. Durante a reabertura da fábrica, o presidente Lula destacou que o Brasil precisa ter independência na produção desses insumos.
O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, pior é que é o terceiro. E o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
A fábrica tem capacidade para produzir 1.300 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia por dia. Volume que atende 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, até 2028, com o funcionamento de mais 3 fábricas, a produção deve crescer ainda mais no país.
Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa.
Os fertilizantes são usados principalmente em plantações de milho, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Eles aumentam a produtividade no campo, o que leva a alimentos mais baratos na mesa do consumidor. Com maior produção nacional, o Brasil reduz a dependência da importação de fertilizantes, diminuindo custos para produtores rurais. Em momentos de crise internacional, o abastecimento interno também fica menos vulnerável. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a importância dos fertilizantes num cenário de crescimento do setor agrícola.
No ano passado, o agro cresceu 11,7%. Então, quando nós fazemos um esforço como esse, ampliamos a nossa capacidade de produzir, o agro nos surpreende, cresce tanto que a gente já precisa de produzir ainda mais.
Segundo a Petrobras, cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos foram gerados com a retomada da fábrica. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
Pois é, a safra brasileira de grãos deve bater mais um recorde neste ano, com estimativa de 358 milhões de toneladas, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Isso significa um aumento superior a 2% em relação à safra passada.
O IBGE também projeta uma safra recorde, com destaque para a produção de café.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola global. Os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a safra de grãos deve bater novos recordes em 2026. Pelos dados do IBGE, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve chegar a 348 milhões e 700 mil toneladas. Já o levantamento da Conab é ainda mais otimista e projeta 358 milhões de toneladas. Segundo o presidente da Conab, Silvio Porto, a soja deve alcançar mais um recorde histórico, com produção de 180 milhões de toneladas. O milho também mantém números robustos, com mais de 138 milhões de toneladas, ajudando o país a manter posição de destaque entre os maiores produtores de alimentos do planeta.
Nós fizemos ajustes em relação à área de soja no estado do Paraná, nós conseguimos então fazer esse ajuste em relação a ultrapassar 180 milhões de toneladas. E no milho é um ajuste principalmente de produtividade, principalmente porque o estado do Mato Grosso está com uma perspectiva de termos uma excelente produtividade.
O café também aparece com perspectiva histórica, superando 66 milhões de sacas, destaca Carlos Alfredo Guedes, gerente da agricultura do IBGE.
São 4 milhões de toneladas de café, é um crescimento de 14,9% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 20% da espécie arábica e de 6% da espécie canefa. As condições climáticas estão muito boas para o desenvolvimento das lavouras esse ano e, além disso, os preços também estão bem favoráveis nos últimos anos, né?
O Centro-Oeste continua liderando o mapa da produção agrícola brasileira, responsável por metade de toda a safra nacional. Mato Grosso segue como o maior produtor de grãos do país. Reportagem Pablo Mundim.
Agricultores familiares que produzem alimentos frescos e saudáveis chegam a quem mais precisa.
Assim funciona o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O governo compra a produção dos pequenos agricultores, garantindo renda para eles, e distribui esses alimentos para instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Desde o início do programa, o PAA já beneficiou 47 mil associações.
Em Tapauá, no Amazonas, o sustento das famílias vem das águas. Com mais de 20 mil habitantes, a economia da cidade é influenciada pela pesca e agricultura de várzea. A Ana Paula Reis Lima lidera a Associação Indígena Povos das Águas, na terra indígena Paricá. Ela conta que o manejo do pirarucu tem mudado a vida das famílias da região, que só neste ano comercializaram 17 toneladas do peixe para a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos.
Foi muito boa, né, a gente ter acessado essa política, né, ter chegado até a gente, porque ela valoriza e dá autonomia ao povo.
Pelo PAA, o governo compra a produção da agricultura familiar e destina para entidades sociais e instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, a pesca produzida pela associação que a Ana Paula pertence vai garantir uma refeição de qualidade para quem não teria acesso.
A gente se sente feliz pela gente ter entregado um produto de qualidade, um produto da região, né? E de ver esse produto tá chegando na mesa das pessoas que às vezes nem tem as condições de comprar um produto, né? De qualidade e de atender as próprias pessoas do município, da região.
Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou 450 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento executar o programa de aquisição de alimentos. Mas, de acordo com o presidente da Conab, Silvio Porto, nos últimos 3 anos, os valores reservados ao programa superam 3 bilhões de reais.
Nesses 3 anos, já foram mais de 3,6 bilhões de reais que o MDS destinou para a Conab. Esse programa, ele foi muito relevante para a promoção do direito humano à alimentação, assegurando transferência de renda para essas famílias que produzem alimentos, comida de verdade, e fazendo com que a população em situação de insegurança alimentar seja atendida pelo PAA.
O PAA foi criado em 2003 com o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Dados da Conab apontam que desde a criação do programa até 2024, cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar foram contratadas por meio do programa, beneficiando 47 mil instituições em todo o país. Reportagem Graziele Bezerra.
Representantes do governo brasileiro e da União Europeia se reuniram nesta quarta-feira para discutir as restrições da Europa à carne brasileira.
Uma decisão do bloco europeu retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal a partir de setembro.
Ficou definido que nos próximos 10 dias, o governo brasileiro vai enviar informações complementares sobre o uso de antimicrobianos na cadeia de proteína animal.
A União Europeia também informou que cada produto, como carnes, ovos e mel, será analisado separadamente.
O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o Brasil enviará todas as respostas no prazo.
E lembrou que o Brasil tem sólido sistema de defesa agropecuária.
Dos remanescentes florestais da Mata Atlântica registrou o menor índice de desmatamento do bioma em 40 anos.
De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento caiu de 14.366 hectares em 2024 para 8.668 hectares em 2025, o que representa uma queda de 40%.
Para a pesquisadora do INPE, Silvana Amaral, o resultado é uma conjunção de ações para conter o desmatamento.
E a gente atribui isso a um conjunto de medidas que foram tomadas tanto da sociedade civil quanto das políticas públicas, né, voltadas para a contenção do desmatamento. E eu acho que existe também um aumento da consciência, sabe, das pessoas na conservação dessas áreas de Mata Atlântica. Tem várias iniciativas de produção de mudas, distribuição de mudas, de regeneração induzida para contenção do desmatamento.
Pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o resultado reflete o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e que mostra o retorno da fiscalização e o combate sério ao desmatamento em todas as regiões do país.
Atualmente, o país conta com cerca de 24% da cobertura original da Mata Atlântica. Desse total, cerca de 12% correspondem às chamadas florestas maduras, que são monitoradas pelo Atlas.
Cooperativas e associações da agricultura familiar que atuam no Cerrado podem inscrever projetos voltados para a produção de alimentos no edital Cerrado Mais Cooperativo.
Os projetos devem incluir ações de beneficiamento e comercialização e ter valor mínimo de R$5 milhões, abordando empreendimentos coletivos no bioma.
A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A chamada prioriza a inclusão produtiva de mulheres, jovens, extrativistas e povos e comunidades tradicionais.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho e os detalhes da chamada pública estão disponíveis em bnds.gov.br.
Após as secas históricas registradas em 2023 e 2024 na Amazônia, o governo do Brasil antecipa ações para enfrentar o período.
As iniciativas querem evitar prejuízos ao transporte de passageiros, ao abastecimento de cidades e ao fluxo de cargas na região norte.
O governo do Brasil antecipou medidas para reduzir os impactos de uma possível nova estiagem na Amazônia este ano. Entre as ações previstas, incluem o planejamento de dragagens, manutenção de hidrovias, reforço na sinalização náutica e monitoramento contínuo das condições de navegabilidade. O objetivo é preservar o transporte de passageiros, garantir o abastecimento das cidades e manter o fluxo de cargas na região norte. A iniciativa foi motivada pelas secas históricas de 2023 e 2024, que afetaram diretamente no abastecimento e na mobilidade na região norte, como nos municípios de Manacapuru, Tabatinga, Itacoatiara e Parintins. Além dos impactos logísticos, a estiagem provocou isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas e aumentou os desafios de abastecimento em municípios dependentes do transporte hidroviário. Nos últimos anos, rios como Amazonas e o Solimões registraram níveis críticos, comprometendo a navegação e afetando diretamente a mobilidade e o abastecimento de municípios da região. Diante desse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passaram a estruturar ações permanentes para períodos de seca. As ações incluem acompanhamento técnico contínuo das cotas dos rios, definição antecipada de trechos prioritários para dragagem e articulação com operadores logísticos da região norte. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Forma simples do governo contratar serviços de microempreendedores individuais.
Pela plataforma Contrata Mais Brasil, é possível encontrar serviços como pequenos reparos e jardinagem.
E agora a ferramenta ampliou o número de atividades disponíveis, de 47 para 107.
Com essa ampliação, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos espera alcançar mais de 1 milhão de profissionais.
O pernambucano Gutenberg da Silva Ferreira é microempreendedor individual desde 2021. Ele conta que durante um tempo prestava serviços de elétrica, encanamento e pequenas obras para complementar a renda da família, enquanto mantinha um trabalho fixo. A mudança começou em 2025, quando Gutenberg se cadastrou na plataforma Contrata Mais Brasil do governo federal e começou a ter acesso a mais oportunidades de contratação. Com o aumento dos serviços, ele relembra como viu seu faturamento dar uma guinada.
O ano passado faturei 60 mil, só através da plataforma. Aumentei minha renda, consegui ter mais tempo com a família.
Desde 2025, microempreendedores individuais, fornecedores de alimentos, incluindo agricultores familiares, cooperativas e empresas de todos os tamanhos, podem oferecer seus serviços diretamente ao governo por meio da plataforma
plataforma Contrata Mais Brasil. O funcionamento é simples. O órgão público abre um chamado com a necessidade de serviço ou de aquisição de alimentos e os fornecedores cadastrados podem enviar suas propostas com o preço pelo qual realizariam o trabalho. No final do prazo, o órgão escolhe a melhor proposta e fecha a contratação. O modelo tem dado tão certo que em abril o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos ampliou de 47 para 107 o número de atividades que integram as categorias de serviços disponíveis no Contrata Mais Brasil. Com a mudança, a medida deve alcançar mais de 1 milhão de MEIs no país, segundo o secretário de Gestão e Inovação, Roberto Pojo.
A gente aumentou mais 60 serviços. Você imagina, né? 107 serviços, a gente pode contratar, acho que praticamente tudo que é necessário ali para o ente público. Com essa ampliação, a gente olhando a base de cadastros de MEIs no Brasil, a gente alcança o potencial de 1,3 milhões de profissionais.
Em pouco mais de um ano, o Contrata Mais Brasil já movimentou mais de 20 milhões de reais em recursos públicos e gerou mais de 6.500 oportunidades, de acordo com dados do governo. Para se cadastrar, basta acessar o site gov.br/Contrata Mais Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Começa amanhã o pagamento do quarto lote do abono salarial, que beneficiará mais de 4 milhões de trabalhadores dos setores público e privado.
Vão receber o benefício os nascidos nos meses de maio e junho, inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
E aqueles que receberam até R$ 2.766 por mês e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada.
Trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber nesta sexta-feira, dia 15, o quarto lote do abono salarial do PIS/PASEP. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 4 milhões e meio de pessoas têm direito ao benefício neste lote, totalizando a liberação de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2024 iniciou os pagamentos em 16 de fevereiro. Os valores vão ficar disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada e pelo Banco do Brasil para servidores públicos. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu até R$ 2.766 por mês, em média, no ano base, e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada. O pagamento do PIS vai ser feito prioritariamente em conta da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Já o PASEP será pago em conta bancária via PIX, TED ou presencialmente nas agências do Banco do Brasil. As consultas podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br, pelo telefone 158 ou nas superintendências regionais do trabalho. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
É produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei sobre igualdade salarial entre homens e mulheres.
STJ decide que é incabível mandado de injunção para pedir autorização de plantio doméstico de cannabis.
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo busca voluntários com conhecimento em Libras para as eleições deste ano.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é constitucional, a lei que cria mecanismos para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres.
O plenário declarou constitucional a lei número 14.611 de 2023 e julgou improcedentes as ações que questionavam a norma. Marcelo Della Libera.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou a lei que obriga empresas com mais de 100 funcionários a adotar medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Entre outros pontos, a norma obriga a divulgação de critérios remuneratórios em relatórios de transparência que devem ser enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego sob pena de multa. Uma vez constatada a desigualdade salarial, eles devem elaborar um plano de ação para mitigá-la, com metas e prazos.
Não cabe mandado de injunção com o objetivo de obter autorização para importação e cultivo doméstico da cannabis sativa à pessoa física.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Mandado de injunção é uma ação usada quando a falta de norma impede o exercício de direitos previstos na Constituição. Um homem ajuizou ação desse tipo contra o Ministério da Saúde e a Anvisa, alegando omissão na regulamentação do tema. Mas a Corte Especial do STJ avaliou que, ainda que se reconheça lacuna normativa sobre o tema, o mandado de injunção não permite que o Judiciário substitua os poderes legislativo e executivo para decidir sobre a possibilidade de cultivo individual da planta. E, segundo o relator ministro Og Fernandes, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece, no nível constitucional, direito ao cultivo particular de plantas que estão sujeitas a controle especial.
Justiça do Trabalho deve julgar ação contra a União sobre combate ao trabalho escravo.
O processo questiona a falta de recursos para a fiscalização. Larissa Batista.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho alegava que, desde 2017, a União deixou de destinar recursos para o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, responsável pelas operações de combate ao trabalho análogo à escravidão em todo o território nacional. Para o Tribunal Superior do Trabalho, é dever da Corte garantir o cumprimento das normas de proteção ao trabalhador e dos direitos fundamentais no ambiente de trabalho, mesmo que não exista vínculo formal. Por isso, a Justiça do Trabalho é competente para julgar o caso.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo lançou uma nova campanha.
O intuito é chamar voluntários que saibam língua brasileira de sinais a Libras para ajudar nas eleições de 2026. Estevão Furtado.
O tema é Traduz a Cidadania em Libras. Seja apoio Libras nas eleições de 2026. A ação busca facilitar o voto de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. As inscrições vão até 1º de junho pelo formulário disponível na área Mesários no site do Tribunal. Quem participar vai receber e orientar eleitores, mostrar onde fica a sessão eleitoral e tirar dúvidas no dia da votação. Além de ajudar a democracia, os voluntários recebem R$65 por dia trabalhado de auxílio alimentação. Tem direito à folga em dobro pelos dias trabalhados, sem desconto no salário, e podem usar as horas como atividade complementar na faculdade.
Justiça condena homem por apologia ao nazismo em rede social no Rio Grande do Sul.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O cidadão foi denunciado à Justiça Federal Gaúcha pelo envio de uma mensagem com exaltação ao nazismo em um grupo aberto da plataforma Telegram, onde celebrava a memória de Adolf Hitler. O réu foi condenado à pena privativa de liberdade, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, além do pagamento de multa. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Combustíveis mais baratos. Chega ao Congresso MP para reduzir preço da gasolina e do diesel.
Comissão vai votar proposta que destina 30 bilhões a produtores rurais afetados por eventos climáticos.
MP que zera taxa sobre compras internacionais de até 50 dólares divide opiniões no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que pode reduzir o preço da gasolina e do diesel para o consumidor final.
Editada como resposta à alta do petróleo no mercado internacional em meio ao conflito no Oriente Médio, a MP já está em vigor. Mas para se tornar lei definitivamente, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o governo, a medida no caso da gasolina representará uma redução de até 89 centavos por litro. Em relação ao diesel, 35 centavos. Para isso, será pago aos produtores e importadores de combustíveis o valor correspondente à dedução de contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da CID Combustíveis incidentes sobre a gasolina e o diesel. Os produtores e importadores terão que comprovar por meio de documentos fiscais de que o total recebido foi efetivamente repassado aos consumidores. Líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que a MP pode impedir uma alta generalizada nos preços.
O presidente tem que reagir para evitar que, inclusive, se comprometa a economia nacional, provocando uma inflação acima daquilo que a gente já tem da meta que está colocada.
Para os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, a medida provisória será válida se houver fiscalização.
Só tem que ver agora o controle disso, né? Tem que controlar para ver se realmente na bomba, se o consumidor vai sentir isso.
A subvenção terá vigência de 2 meses e poderá ser prorrogada por ato do Executivo.
A Comissão de Educação voltou a debater o projeto que proíbe a venda, publicidade e distribuição de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar.
Entidades da indústria alimentícia afirmaram que o projeto ainda precisa de mais discussões, mas especialistas reforçaram que alimentos ricos em açúcar, gordura e sal contribuem para a obesidade, cáries e outros problemas de saúde. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto do senador Jax Wagner, do PT da Bahia, proíbe a distribuição e a comercialização no ambiente escolar de alimentos ultraprocessados, preparações e bebidas com altos teores de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal. Bruna dos Santos Nunes, coordenadora de atenção à saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, defendeu a proposta.
Essa proposta legislativa é um instrumento que é bastante importante para a promoção da saúde, para contribuir com a saúde desses escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas que sejam ambientalmente sustentáveis.
Já o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, afirmou que o tema precisa de muita discussão, principalmente em relação aos conceitos presentes no projeto, caso da nomenclatura ultraprocessados.
É importante ressaltar que os alimentos industrializados, todos eles, são altamente regulados, passam por controle rigoroso de qualidade. Quando eu escuto falar sobre comida de verdade, o que eu ouço de fato é um julgamento moral disfarçado de critério técnico.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, ressaltou que a questão do conceito não pode maquiar os problemas que os alimentos possam causar e lamentou o excesso de açúcar, sal e gorduras saturadas em diversos produtos consumidos pelos estudantes.
Senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, criticou as ações do governo nas áreas de segurança pública e economia. Segundo ele, o programa Brasil contra o Crime Organizado, com previsão de investimentos de 11 bilhões de reais, representa uma reação tardia ao avanço das facções criminosas.
Mourão também afirmou que o governo age com foco eleitoral e defendeu ações permanentes no combate ao crime organizado.
O que vemos agora é uma reação tardia, feita às pressas, há poucos meses do calendário eleitoral, porque perceberam que nada fizeram e nem a narrativa na segurança pública conseguiram manter.
E o líder do governo no Senado, Jax Wagner, repercutiu em plenário a divulgação de uma gravação entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Em resposta, o vice-líder do PL, senador Alci Lucas, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro. Pelas redes sociais, O senador afirmou que a conversa com Vocaro teve como objetivo buscar recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Repercutiu no plenário do Senado a divulgação de áudios do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pedindo mais dinheiro a Daniel Vocaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que a gravação revela uma relação próxima entre os dois.
O senador Flávio Bolsonaro, em diálogos muito particulares, solicitando 140 milhões de reais para terminar o filme sobre o ex-presidente seu pai. Eu não estou dizendo que tem dolo aqui, mas demonstra que ele tinha uma relação, senão não estaria ligando para ele, dizendo: tamo junto sempre.
Isalci Lucas, do Distrito Federal, é vice-líder do PL e fez uma parte defendendo Flávio Bolsonaro.
O pedido de patrocínio é uma coisa que, se o cara patrocinava tudo, não quer dizer que houve, por parte do pedido, que houve corrupção. Muito pelo contrário, houve um pedido, como a gente recebe todo dia pedidos de patrocínio e também de emendas para determinados eventos. Então é só para colocar isso muito claro, a posição do PL.
Flávio falou nas redes sociais sobre o pedido de dinheiro.
Eu conheci Daniel Vocaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído.
Flávio Bolsonaro disse que é fundamental instalar uma CPI para investigar o Banco Master.
Produtores rurais prejudicados por enchentes, secas e outros eventos climáticos extremos poderão receber um apoio de 30 bilhões de reais.
A proposta que busca